E agora nós vamos conversar com o cientista político, professor Pedro Rocha Lemos. Olá, professor, boa tarde.
Olá, Marcos, boa tarde. Um grande abraço para você e a todos os ouvintes da CBN.
Um prazer falar com o senhor novamente. Está em casa, professor?
Estou em casa.
Tá certo.
Também, também fui na vacina e também acabou, às 10, 11 horas acabou a vacina aqui em Souzas.
É em Souzas. O senhor sabe qual que é o posto que o senhor foi aí?
Foi aqui no, na pracinha de Souzas.
Ah, na pracinha?
Na praça de Souzas, a praça principal do Beira Rio.
Uhum. Conseguiu tomar vacina ou não?
Não, não consegui. Cheguei,
não conseguiu.
Encerrou.
Ei, professor. E o Corinthians?
Ah, o Corinthians, deixa pra lá, outra hora a gente conversa.
Ô professor, é só pra dar um pouco, dar uma relaxada, né, que
pois
ultimamente
não, claro.
O noticiário não tá fácil, né, professor?
Não, não tá nada tranquilo, não. Eu acho que é um momento muito triste, né, e muito especial também, porque é uma experiência totalmente nova que nós estamos vivendo, né?
Deixa eu começar com uma pergunta. O presidente Jair Bolsonaro... os governadores, muitos desobedecendo as determinações do governo federal, o Congresso Nacional. Estamos vivendo um parlamentarismo, assim, às escuras, sem ser oficializado nesse momento, com essa quebra de respeito, de seguir a orientação do presidente do Brasil?
É, eu acho assim... que, sinceramente, nós temos um desgoverno, não só por conta dessa crise que nós estamos vivendo agora, né, relacionada à pandemia, o coronavírus, já há um bom tempo, tudo que é tramitado no Congresso parece que é feito pelo próprio Congresso, né, porque, assim, todas as reformas, né, de interesse do governo dentro do seu modelo de reformas, né, no sentido mais liberal para destravar a economia de acordo com uma lógica. Na verdade, quem desenvolveu todo esse processo foi o Congresso, né? Então, o Congresso assumiu, numa certa medida, uma dianteira, né? Nesse momento que nós estamos vivendo também, a lentidão dos segmentos governamentais, inclusive do segmento da economia, Paulo Guedes, fez com que o Congresso assumisse determinado protagonismo para encaminhar determinadas questões relacionadas ao que nós estamos vivendo hoje, né? Então, aí destaca o Rodrigo Maia nesse processo, porque ele é o presidente do Congresso, o presidente da Câmara de vereadores, né, e em função desse atraso e dessa falta de iniciativa e talvez até de propostas que possam agilizar, né, quando se discutia a questão das reformas. Agora as reformas ficaram de lado, né, a reforma tributária, a reforma trabalhista e a de previdência já foram executadas, né, mas também foi o Congresso... a reforma administrativa, ou seja, se ataca o Congresso, se propõe atacar o Congresso, também não sou totalmente favorável a algumas questões do Congresso, mas o próprio governo não manda suas propostas para o Congresso examinar. E aí fica complicado, né? Então é isso que você está dizendo, eu acho que você tem uma certa razão. Quer dizer, a gente vive mais ou menos um certo parlamentarismo aí nesse processo.
É um parlamentarismo que não é adotado no nosso país, né? Nosso regime
nosso
é presidencialista,
é o presidencialismo, né?
É o presidencialismo, né?
É para quem não entende o parlamentarismo, que é o parlamento, né? O parlamento é o conjunto dos representantes do povo na Câmara de Deputados, né? Na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no Senado, né? Isso tudo é o conjunto de que a gente chama de parlamento. Né?
Uhum.
E se o executivo ele não tem o protagonismo, não tem a liderança exata e a proposta para conduzir e negociar com o parlamento acaba, fica esperando até que ele tome algumas iniciativas para tocar a governabilidade, para tocar as questões que são importantes para o país.
É, o senhor disse no início, né, estamos vivendo aí, parece que três poderes. Tem lá o Congresso Nacional, a dos governadores e da Presidência da República. Essa não obediência, podemos dizer assim, dos governadores, com relação ao que determina o Presidente da República, o que, que pode levar a isso, o professor Pedro?
Olha, na verdade, o Presidente da República, ele não leva em atenção, ele não obedece aquilo que o seu próprio governo está sugerindo. Quer dizer, é uma coisa muito dele, muito particular dele e daqueles que o seguem, né? Quer dizer, o próprio governo, o seu ministro da Saúde, vai à televisão, vai à imprensa, faz uma coletiva no domingo e chama a atenção de que o governo vai estar agindo desta forma, que as pessoas têm que ficar reclusas em suas casas, que isso é importante do ponto de vista técnico e da ciência e da medicina no mundo inteiro. Isso é o governo, isso é a estrutura do governo. Agora, o presidente vai lá e dá uma contra-ordem, então ele está desobedecendo aquilo que diz respeito ao próprio governo dele, né? Quer dizer, ele é a autoridade maior. Então, o que, que os governadores estão seguindo? É claro que os governadores também têm lá seus defeitos. Nós temos que cobrar esses governadores, porque tem muita coisa que não está andando, mesmo aqui no estado de São Paulo, né? Certo. É claro que os governadores seguiram a linha daquilo que o governo estava sugerindo, né? Era o trato, né? O trato era esse, ou seja, vamos fazer essa quarentena, vamos dar um tempo para ver como que essa epidemia vai evoluir, né? Para depois a gente fazer uma avaliação lá na frente. Agora ele vai e coloca as coisas de uma forma totalmente diferente, fica muito estranho. Então existe uma crise de governabilidade, né? E talvez isso esteja repercutindo em tudo que nós estamos ouvindo, na imprensa falada, de todos os setores, né? É, contra muito mais a presidência, né, da República do que do governo como um todo.
Ou seria uma debandada geral, nós estamos observando nesse momento?
Olha, hoje foi feito um decreto assinado pelo presidente de liberar os cultos como serviço essencial. E um dos grandes apoios que o Bolsonaro teve nas eleições foi das igrejas evangélicas. E aí vem uma nota das autoridades e as autoridades evangélicas. Não vamos aceitar esse decreto, vamos manter a quarentena. Então, isso mostra que uma das grandes bases de governança, porque um presidente ele tem que ter uma base de apoio de vários segmentos da sociedade. Ele já perdeu alguns governadores, ontem foi o Caiado lá de Goiás, né? Que era um dos grandes apoiadores do governo.
O Dória nem fala, né?
O Dória... O nem Dória, fala nisso, o Bolso né? Dória, né?
Lembra? O Bolso Dória, né? Tá, o Dória, também tem que lembrar isso também, né?
E tem lá seu oportunismo também, o Witzel também tem nesse oportunismo, eles também querem aparecer nesse momento, né? Assim, já pensando politicamente no futuro, né? Não sei se eles têm, assim, uma responsabilidade republicana tão aguçada como querem fazer parecer, né?
É verdade.
Então, né? Então... mas, enfim, todos os governadores, praticamente, exceção de Roraima, se não me engano, né, estão assim, abandonando, né, as diretrizes do próprio presidente, que não são as diretrizes do seu governo. Quer dizer, o presidente ele está indo na contramão daquilo que o seu próprio governo está sugerindo. Aí o ministro da Saúde fica numa saia justa, né? Ele tem que adequar o discurso dele com o discurso do Bolsonaro. E como a figura do presidente, simbolicamente, é muito importante para a sociedade, confunde a sociedade. E muitos acham que é tranquilo, né? Vamos sair às ruas, vamos circular, né? E todas as experiências e todas as atitudes que estão sendo realizadas no mundo inteiro, né? É para não circular, é para recolher, para fazer com que esse vírus não circule, né? Esse vírus não circule. Então, é uma situação muito complicada e eu acho assim que o presidente da República, né, vem se desgastando dia a dia, isso desde o seu primeiro dia de governo, né? É uma história muito estranha, né, o envolvimento da sua família. Parece que esse discurso que ele fez no tempo lá da rede nacional, falando sobre a sua fala, falando sobre suas atitudes, parece que foi elaborado pelo seu filho, Carlos, né, vereador. Então, é muito complicado. Né? Então, ele joga para um time daqueles que o apoiam ideologicamente. Mas, infelizmente, né, vários segmentos importantes da sociedade, ligado ao mundo empresarial e bancário, não se manifestam, como outros segmentos se manifestam, condenando a fala do presidente.
Hoje, professor, o presidente do Condema, aqui de Campinas, parece que entrou com uma ação pedindo a prisão. Tem muita gente falando que quer fazer um exame de saúde do presidente, é isso. Isso, do jeito que está acontecendo, pode levar ao impedimento do presidente Jair Bolsonaro? Ninguém daqui está querendo dizer que a gente quer queda de governo, porque daqui a pouco começam a criticar a gente aqui. Só estamos colocando, isso pode levar ao impedimento?
Olha, tem várias situações que podem levar ao impedimento, sim. De acordo com juristas, o fato de ele ter ido à manifestação contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, né, e sendo que ele voltou de uma viagem, teve contato com mais de 20 infectados da sua comitiva, e existia uma suspeita também que ele poderia estar, né, ele infringiu, né, o artigo 7º, inciso 8º da lei do impeachment, né? Essa é uma situação complicada, né? Porque ele foi contra a todas as recomendações das autoridades sanitárias do seu próprio governo, né? Mais um crime comum também, né? Por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação das doenças contagiosas, artigo 268 do Código Penal. Né? Então, ele cometeu dois crimes, né? E isto, não sou eu jurista para analisar isso, mas é o que está sendo colocado por várias autoridades do meio nessa situação. Quer dizer, motivos existem. Agora, isso tem que ver também se o Congresso está disposto a desencadear um processo, né?
É verdade.
Porque existem vários comprometimentos lá também de parlamentares com este governo, né? O próprio Rodrigo Maia, o partido dele, o DEM, faz parte da base desse governo. O ministro da Saúde é do DEM. Né? Então você, né, tem que ver como é que isso desenrola. Eu acho que para um impeachment, teria que ter assim uma. Ou seja, a sociedade, de uma certa forma, a opinião pública já vem se manifestando, né?
Mas esse é um processo longo, né, professor?
É claro que ele tem a base dele, né? Eu, numa situação normal, se ele não estivesse cometendo esses crimes, como está sendo colocado aqui, tá? Não sei o que estou dizendo, são juristas, né? Ele teria toda a legitimidade, ele foi eleito, ele é o presidente da República. Quem sou eu para dizer que ele tem que sair? Não. Se eu sou contra o seu programa, eu vou, sabe assim, apoiar quem vai nas próximas eleições propor alguma coisa diferente, né? É legítimo o poder dele. Mas a partir do momento que ele comete determinados atos que não são compatíveis com a lei, com a Constituição, isso leva a uma necessidade de impeachment. Agora, é isso que eu falei, é todo um processo muito complexo.
E é muito longo esse processo, não é assim, né? Pega e tira, né, professor? Tem que fazer todo aquele trâmite que nós vivemos no passado com a ex-presidente Dilma Rousseff, né?
Justamente. Agora, o que tentam fazer lá na cúpula do governo é uma tentativa de ajustá-lo ao discurso do próprio governo dele. Mas ele é intempestivo, aí a questão se coloca com todos que estão falando sobre a sua personalidade pessoal, a questão de sanidade, né? Mas, enfim, ele não segue, né? Acho que as pessoas sentam com ele lá, eu imagino, né? Olha, vamos seguir nessa linha, mas alguém cutuca ele lá, ele quer jogar para a torcida dele, ele não tem assim, controle e vai lá e se coloca da maneira como se coloca. Isso está criando uma insegurança muito grande na sociedade, uma situação muito crítica e grave, e que uma decisão tem que ser tomada o mais rápido possível.
E alguns governadores que veem esse lado que ele não é, ele é intempestivo, ele vai para cima mesmo, estão aproveitando essa fragilidade. Vamos dizer que é uma fragilidade, né? Não vou falar uma outra palavra aqui. Estão aproveitando que ele fica, que ele se descontrola nesse momento e acabam tomando ações, e aí vira aquele pandemônio político, né? Um querendo puxar a sardinha para o seu lado já com olho em 2022. É isso que está acontecendo, né, professor?
Com certeza. E aquilo que é o mais importante, né, que é o combate ao coronavírus, né, é, fica em segundo plano. Quer dizer, governadores aí também entram fazendo grandes discursinhos, belos discursinhos, bacana, aparecendo toda hora na mídia. E lá na ponta existem grandes reclamações também de falta de insumos e de desmonte de estruturas, né, de postos de saúde hospitalares, que estão deixando os nossos profissionais de saúde à mercê da sorte, né? Ou seja, podem morrer também muitos deles nesse processo. Alguns já estão morrendo, né?
É que nem aquela criança, né, professor, que o senhor cutuca, né, dá uma bronca, fica quietinho, a criança vem, te provoca, e o cara vai e provoca mais ainda, e vira aquele pandemônio todo, né? Justamente. Agora, muita gente está falando que esses juristas que estão falando aí, né, tem muita ligação com o PT, né? Tem esse porém também,
então,
né?
Então, aí que está essa história, né? Eu mesmo fiz um post aí no Facebook, e aí já veio um monte, vieram alguns ataques, a maioria não, entendeu? Vieram alguns ataques. Eu não estou falando de PT, não estou falando de esquerda, estou falando, sabe, de uma situação real, né, que todos estão vivendo. Ninguém está falando em querer tomar o poder, nós estamos falando de uma situação real que todos estamos vivendo, né? E aí, qualquer oposição, uma pessoa falou assim, olha, nós somos verde e amarelo, vocês são vermelho, entendeu? É. Ou seja, tem vermelho, tem azul, tem roxo, tem várias bandeiras partidárias, ou seja, a Constituição, ela nos dá a liberdade, primeiro, de liberdade de expressão, de organização, de partidos políticos, de associações, e ninguém vai ficar calado quando você vê alguma coisa errada. Você vê, por exemplo, segmentos fortes que apoiaram o Bolsonaro e hoje estão criticando o governo, estão criticando o Bolsonaro. Então, esses grandes setores, então, são petistas também, né?
Então, professor, estranho, né? Nós vamos ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, a gente não vai chegar a uma conclusão. Claro. Eu só acho assim, que nesse momento, tanto o governo federal, governo estadual, governos dos estados, os municipais precisam falar a mesma língua, tirar um pouco esse aproveitamento político do lado. Vamos juntos nessa crise que é muito grave, é muito complexa, tem muita gente desesperada aqui, mandando mensagens, como que eu vou pagar minhas contas. Então é o momento agora de parar com essa politiqueira, com essa politicagem, e vamos em frente, né, professor?
Com certeza, mas tem uma coisa que tem que ser dita. A principal responsabilidade é do governo federal, porque é somente o governo federal que pode emitir moedas, por exemplo, pode assim fazer dívidas agora com essa situação que nós estamos vivendo, para mandar os recursos para os estados e para os municípios, né? É claro que cada estado, cada município tem sua responsabilidade. Nós que estamos mais próximos aqui, no estado de São Paulo, cobrados nossos prefeitos, cobrados nosso governador, né? Mas a responsabilidade maior é da Presidência da República. Por isso que todos os economistas que foram entrevistados agora de ontem para hoje, de todas as linhagens ideológicas, né? Ou de escolas econômicas, colocaram que é necessário que o governo federal tome a dianteira disso, porque se ele não tomar a dianteira, vai ficar realmente bem complicado.
Professor Pedro Rocha Lemos, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da CBN e até uma próxima oportunidade e quem sabe num período melhor. Uma boa tarde,
com certeza.
Viu?
Vamos torcer para isso. Um abraço a você e a todos os ouvintes da CBN.
Obrigado, professor Pedro Rocha Lemos, cientista político.